Meus amados, convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nós vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Atos com o tema O Poder do Evangelho. Hoje o subtema, em qualquer lugar, contanto que seja em frente. Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 17. Me acompanhe na sua Bíblia, compartilhe com alguém que está aí ao seu lado sem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos pedir a Deus para que Ele fale aos nossos corações, para que o Espírito Santo nos capacite de maneira sobrenatural, que Ele nos ilumine a mente, a que possamos compreender a verdade da palavra de Deus nessa noite. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos como família do Senhor, como povo da aliança, para te louvar, para te adorar e para, Senhor Deus, buscar a tua presença e buscar conhecer a tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus, rogamos, pois, que o Senhor nos abençoe nessa noite, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos na palavra de Deus, em Hebreus 11, uma lista denominada de heróis da fé. Quando nós pensamos nos homens de Deus, Moisés, Davi, Paulo e tantos outros, nós jamais imaginamos que estes homens possam, em algum momento do seu ministério, do seu serviço ao Senhor, passar por momentos de desânimo, momentos de fraqueza, momentos em que são tomados pelo medo, pela incerteza. Pois bem, Paulo, quando ele chega em Corinto, ele sente justamente isso. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ver no versículo 3 qual era o sentimento de Paulo quando ele chegou em Corinto. Quando nós vemos a determinação de um servo de Deus, a sua coragem, nós jamais vamos imaginar que aquele homem, no caso Paulo, teria algum momento em que ele se sentisse fraco, diminuído, desanimado, não é verdade? Mas veja o que diz o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, depois que a igreja se forma, né? É Atos, é antes. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então Paulo reconhece que ao chegar na cidade de Corinto, ele é tomado por um certo desânimo, certo medo, um certo temor. Mas por que isso estava acontecendo com Paulo? Vamos entender o contexto anterior, capítulo 16 e 17, em que Paulo, ele, capítulo 16, é expulso das cidades macedônias de Filipos, Tessalônica, de Bereia. Ele é expulso por causa do Evangelho, porque ele estava anunciando o Evangelho de Deus. No capítulo 17, ele está em Atenas, uma cidade altamente intelectual, uma cidade dominada pela mente, pela sabedoria humana, pelo saber humano, pela filosofia. E Paulo, de certa forma, ele é ridicularizado ali em Atenas, mas ele prega o Evangelho. E agora ele chega a outra cidade, uma cidade maior do que as anteriores, uma cidade cosmopolita, uma mega cidade para a época, a cidade de Corinto. É interessante que em Atenas, Paulo vai se deparar com uma cidade dominada pela filosofia, pelo pensar humano, pela mente. E quando ele chega em Corinto, ele agora não vai mais ter que combater com filosofias, mas agora ele vai ter que se encarar uma realidade, que em Corinto o problema não é filosófico, o problema em Corinto é moral. O problema de Corinto é o corpo, é o sexo, é a prostituição ligada com a religião. Se você, quando lê a epístola lá de Paulo aos Coríntios, pense nisso. Por que ele escreveu aos irmãos de Corinto depois, claro, daquela forma, tratando daqueles assuntos? Porque a cidade de Corinto, ela era tomada pela prostituição. Só para colocar para os irmãos alguns aspectos sobre a cidade de Corinto. era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade em que os seus moradores vinham de diversas regiões: árabes, judeus, gregos, romanos. Era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade em que havia muitas raças, povos morando ali. Também era uma cidade comercial. Era uma cidade, de certa forma, que servia como porto. Vou mostrar aqui a imagem para os irmãos. Isso, tem um canal ali que passa aí, né? A Grécia, Corinto, Mar Egeu, o Golfo de Corinto. Então era uma cidade, no aspecto comercial, muito importante. E dá para imaginar, meus irmãos, o quanto essa cidade, ela, comercialmente falando, era importante para o Império Romano. Era uma cidade que você sabe onde chega a prosperidade financeira, chega também o crescimento e chega também os malefícios, né? Criminalidade, é a prostituição. E Corinto não vai ser diferente. Mas também é uma cidade corrupta. E aí nós vamos ver a associação que havia, a parceria, podemos dizer assim, que havia entre a religião e o sexo. Havia no templo de Afrodite, que era o maior templo ali em Corinto, da deusa Afrodite, a deusa do amor, mil sacerdotisas cultuais, prostitutas. Havia uma ligação entre o sexo com a religião. Havia também outro templo famoso, também um deus que era dedicado à cura, e que as pessoas iam para esse templo adorar, e ali com as suas curas levavam, como nós vemos hoje, quando as pessoas vão pagar promessas, né, levam ali uma parte do pé, da perna, do braço, né, e deixa ali um molde, dizer, eu fui curado. Assim também havia lá em Corinto. Havia, portanto, esta corrupção ligada com a religião. Você imagina então Paulo chegando nesta cidade. Paulo foi expulso de Filipos, Tessalônica, foi expulso de Bereia, em Atenas, na Grécia, centro filosófico, ele vai ser ridicularizado, mas prega o evangelho, tem frutos, e agora ele caminha e chega em Corinto. E ele olha então o cenário, e ele escreve lá a carta aos Coríntios, e diz: olha, foi com muito temor e tremor, e muita fraqueza que eu estive entre vós, porque Paulo viu o grande desafio que estava diante dele. Como é então que ele consegue realizar a tarefa, se sentindo assim? Porque ali em Corinto, Deus vai dizer a Paulo, aqui no capítulo 18, que era necessário Paulo ali não se calar, mas falar, porque havia muita gente ali eleita, chamada por Deus para a salvação. Portanto, Paulo não deveria temer, mas pregar o evangelho. É para isso que Paulo foi chamado. Paulo teria que cumprir esta missão. Mas quando o desânimo vem, né, quando os obstáculos são maiores do que as nossas forças, o que nós devemos fazer? O missionário David Livingstone, inglês, ele vai ser pioneiro em missões no interior da África. Certa vez, diante das dificuldades do trabalho missionário ali na África, alguém perguntou a David Livingstone qual o lugar que ele gostaria de ir, então, já que ali estava tendo aquela dificuldade. E David Livingstone responde: em qualquer lugar, contanto que seja em frente. Paulo, a despeito do seu temor, da sua pequenez, da sua fraqueza, que ele reconhece lá escrevendo aos Coríntios capítulo 2, ele segue em frente. E o que é maravilhoso observar, meus irmãos, é que Deus, quando ele coloca diante de nós uma missão, um desafio que muitas vezes é maior do que nossas forças, que a nossa capacidade. Ele, juntamente com o desafio, derrama sobre nós a sua graça, nos visita com graça e misericórdia, provê meios, situações, para que o seu servo não fique desamparado. Eu quero, aqui no texto de Atos, juntamente com os irmãos, perceber quatro ações de Deus, ou quatro manifestações de Deus graciosas em relação a Paulo, lhe dando o amparo, lhe dando o renovo, para que ele continuasse em frente, não retrocedesse, mas continuasse em frente, mesmo que aquele desafio naquela grande cidade estivesse além das suas forças e da sua capacidade. Primeiro, meus irmãos, Deus providencia amigos para que Paulo pudesse ter um amparo, ter companhia. Porque nessas horas, meus irmãos, o companheirismo, a amizade de outros irmãos é muito importante. Paulo estava só. Sai lá de Atenas sendo zombado, ridicularizado, e chega em Corinto, ele só. Mas o texto vai dizer que ele encontra um judeu chamado Áquila, um judeu convertido, que vocês pelo nome já sabem desse casal, Áquila e Priscila, que estavam em Corinto por causa de um decreto do imperador Cláudio, que determinou que todos os judeus saíssem de Roma. E Áquila e Priscila vão para Corinto. E eles têm uma profissão, são fazedores de tenda, igual Paulo. Paulo então conhece Áquila e Priscila. E diz o texto que Paulo vai morar na casa deles. Paulo se aproxima deles e vai então morar com eles. Passou a morar com eles e trabalhava com eles. Então Paulo aqui, ele não tem um sustento, uma manutenção certa. Veja as dificuldades que Paulo enfrentava. No entanto, ele percebe as oportunidades que Deus coloca diante dele. Ele se aproxima de Áquila, sabendo que Áquila é judeu igual ele, mas Áquila é um judeu temente a Deus. E Paulo, em conversa com Áquila, expondo seu propósito, seu objetivo ali em Corinto, fica sabendo então que a profissão de Áquila é a mesma de Paulo. E é interessante, meus irmãos, como este casal acolhe Paulo em sua casa. Não apenas acolhe Paulo, mas dão espaço para que Paulo também possa desenvolver o seu trabalho e aí ter a sua manutenção e o seu sustento próprio. É interessante como na igreja primitiva nós temos também um casal chamado Ananias e Safira, mas que diferentemente de Áquila e Priscila, não foram generosos para com a obra de Deus, não se dispuseram a colaborar com a obra de Deus, reteram para si, e nós sabemos o final que eles tiveram. Mas Áquila e Priscila vão dar a mão, estender a mão a Paulo. Paulo vai morar com eles e trabalhar com eles. Mas Paulo tinha uma missão. Veja, Paulo não se esquece da sua missão: pregar o Evangelho. E à medida que Paulo não desiste do seu propósito dado por Deus de pregar o Evangelho, Deus vai movendo as coisas, as situações, de maneira soberana, é a providência de Deus, para que Paulo encontre suporte, e encontrando suporte, ele não desista da missão, mas prossiga com a missão. É um engano nosso, meus irmãos, entender, achar que pelo fato de estarmos fazendo a obra de Deus, não teremos dificuldade, não teremos resistência, não teremos enfermidades, não vamos sofrer, não vamos passar por aflição. Muito pelo contrário. Paulo é bastante claro escrevendo a Timóteo: aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Para o que quiser vida fácil, não se meta em querer pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho é uma tarefa maravilhosa, mas altamente perigosa. Mas uma coisa nós temos, que Deus nos envia a missão, mas vai juntamente conosco. Paulo não está desamparado, Deus está com Paulo, e providenciando tudo para que Paulo encontre o suporte, para que não desista da sua missão. Paulo vai fazer tendas com Áquila, mas no versículo 4 diz: todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Estava lá fazendo tenda, mas no sábado ele ia para a sinagoga anunciar o Evangelho. Você observa essa metodologia do apóstolo Paulo, que em toda cidade em que ele chegava, qual o primeiro lugar que ele ia pregar? Na sinagoga. Ele anunciava primeiramente ao judeu. Bem, se o judeu rejeitasse, problema deles, como eles vão rejeitar aqui em Corinto. E ele então se dirige para os gentios. Paulo não se esquece da sua missão, do seu comissionamento. Deus havia comissionado Paulo a anunciar o Evangelho. E Paulo tem esse impulso, né, de não ficar numa cidade, mas caminhar mais e mais, avante, avante, em frente, para que o Evangelho possa ser proclamado, para que o reino de Deus cresça, para que Deus em Cristo seja adorado e glorificado. Mais longínquo que ele puder, ele vai sempre em frente. E agora no versículo 5, Deus providencia novamente amigos, e agora amigos conhecidos, Silas e Timóteo, que desceram da Macedônia, trazendo notícias das igrejas ali, e uma oferta e uma ajuda para Paulo. Paulo agora se sente o quê? Fortalecido e renovado, não pela oferta, não somente pela presença de Silas e Timóteo, ou Áquila e Priscila, mas pelo fato dele saber que Deus não o abandonou, que aqueles irmãos estão ali representando Deus, lhe dando apoio, lhe dando encorajamento. Meus irmãos, de certa forma, é fácil a gente enviar um missionário, a gente manter um missionário no campo, seja na terra do Brasil, seja transcultural, de certa maneira é fácil e cômodo. Jogamos o seminário, o missionário lá, e pronto. Isso não é suficiente. Precisamos estar orando e intercedendo por estes homens e mulheres de Deus que estão dando a sua vida para anunciar o Evangelho em lugares que nós não estamos nem podemos ir. Às vezes eles se sentem só. E quantas vezes um e-mail, uma mensagem do WhatsApp reanima e anima esses irmãos. Eu tenho um colega pastor que conheci ele em São Paulo, Aloysio, o nome dele. Ele, na última vez que estive lá, foi ano passado, não esse ano, ano passado, ele estava se aprontando para ir para a Índia, ser missionário na Índia. Eu disse: que bênção, meu irmão. Eu conversando com ele, ele nas horas vagas trabalhava de Uber para poder ter um sustento a mais para poder ir com a sua família. Eu perguntando: como é a sua família? Ele tem uma menininha de 6 anos, uma criancinha novinha recém-nascida. E eu fiquei pensando: meu Deus, esse homem é louco. Como é que ele vai lá para a Índia com a sua família, para essa necessidade? Mas interessante é a convicção dele, a convicção da sua família, e ele foi e está lá até hoje. E todo mês me manda relatório do seu trabalho lá, de vez em quando eu converso com ele no WhatsApp. Mas Para quem está lá, meus irmãos, longe do país, da pátria, das famílias, não é fácil, os seus familiares, não é fácil. E às vezes isso nos chama a atenção, como é que a pessoa faz isso, como é que ela se desprende de tudo e vai à obra missionária, se não for amor pelo Senhor Jesus Cristo, se não for em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar também para sermos amparo para esses irmãos e irmãs que se dedicam à obra missionária. A chegada de Silas e Timóteo reanima Paulo. E mais ainda, diz o texto no versículo 5, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Veja, com a chegada de Silas e Timóteo, com a oferta das igrejas da Macedônia, Paulo agora se dedica de maneira integral a pregar o Evangelho, porque foi para isso que Deus o chamou. E ele com mais intensidade prega a palavra, testemunha aos judeus que o Cristo é Jesus. Mas como é que Paulo chegou em Corinto? Com temor, com medo, de certa forma desanimado. Mas ele não desiste da missão que Deus colocou em suas mãos. E Deus começa a providenciar meios, que o seu ânimo começa a ser renovado e ele começa a pregar com mais força, com mais alegria, com mais paixão a palavra de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus vai encorajar Paulo através dos convertidos. Veja o que diz o verso. Os judeus vão blasfemar e se opor a Paulo. Paulo então manifesta-se de uma forma em que ele diz, olha, eu estou livre do sangue de vocês, assim como diz lá no profeta Ezequias. Você pregou o evangelho, anunciou o evangelho, você agora não tem mais responsabilidade sobre aquela vida. E assim Paulo faz com aqueles judeus. Mas no versículo 7, veja como Deus começa então, através de Paulo, salvar vidas. E não tem coisa mais gratificante do que o evangelho sendo pregado, vidas sejam salvas e resgatadas do pecado. Não tem, meus irmãos. A alegria no nosso coração é intensa, e Paulo também. Veja o que diz o versículo 7. Saindo dali da sinagoga, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era ao lado da sinagoga. Então Paulo não vai muito distante. Paulo já tinha alguém, né, que o acolheu em casa para ali ser um ponto de pregação. Aonde? Ao lado da sinagoga. E olha quem se converte. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Louvado seja o nome de Deus. Paulo começa a se reanimar mais ainda. Estão começando a aparecer os frutos. O evangelho, o poder do evangelho, começa então a tocar nos corações. Paulo não desiste. Paulo não se entrega ao desânimo. E Deus providencia meios para que ele se reanime. Paulo agora, Deus providencia o encorajamento a Paulo através dos convertidos. Ele começa a ver fruto do seu trabalho. Vimos aí a apresentação feita pelo irmão Elton de Chuá, a quantidade de gente, pessoas, famílias humildes, simples, mas que estão ali todo sábado ouvindo o evangelho. Temos um trabalho em Mata Redonda com o pastor Elton, famílias ali, mais de 60 pessoas ouvindo o evangelho. Temos um trabalho em Picuí, em que a cada semana recebemos notícias do irmão Ivonaldo, das pessoas que estão congregando, se achegando, interessadas no evangelho, pessoas querendo se batizar. Isso nos dá ânimo, meus irmãos, porque o nosso trabalho não é vão, porque o evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Eu estive em Araruna, na cidade de Araruna, com o nosso irmão presbítero Sérgio. Existe um projeto agora do Conselho de plantar também uma igreja em Araruna, em nome de Jesus. Passei o dia lá com o Sérgio. E temos um irmão seminarista, o Igor, que mora em Solânia, mas que está iniciando o trabalho lá, vendo o local, visitando. E ele já me mandou algumas fotos, fazendo reunião nos lares. Já tem umas 10 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho precisa ser anunciado, meus irmãos, porque o Evangelho é poderoso. E quando nós vemos os frutos do nosso trabalho, nós nos reanimamos no Senhor. Não podemos desanimar. O trabalho é do Senhor. E é Ele quem dá os resultados. Paulo aqui começa a ver o fruto. O principal da sinagoga, Crispo, se converte e toda a sua casa. Imagina a alegria de Paulo. Mas veja, sem dedicação, sem paixão, sem renúncia, não há resultado, meus irmãos. Às vezes nós queremos que o trabalho do Senhor cresça e desenvolva de braços cruzados, deitado numa rede. Não, meu irmão. Nós temos que renunciar mesmo à nossa vontade, ao nosso conforto, sair da zona de conforto e se dispor a fazer a obra de Deus. Queremos resultados, mas ninguém quer se esforçar, ninguém quer pagar um preço, ninguém quer sair da zona de conforto. Em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo é encorajado pela presença de Deus. Veja o versículo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que nos motiva a fazer missões não são as nossas estratégias, os nossos métodos, a nossa criatividade, mas o que deve nos motivar a fazer missões, meus irmãos, é saber que naquele lugar Deus tem seu povo eleito. Não sabemos quantos, mas tem o povo eleito de Deus, que precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho então produzia a fé salvadora no coração dessas pessoas. Ao contrário do que dizem, que a doutrina da predestinação nos desanima a evangelizar, muito pelo contrário, é a certeza de que não estamos trabalhando em vão, porque ali existe gente eleita de Deus que precisa ouvir o Evangelho. E essa tarefa, meus irmãos, ela não é só de Paulo, ela é da igreja do Senhor, ela é de cada um de nós, a responsabilidade de levar o Evangelho. E aí as oportunidades aparecem diante de nós, e quando as oportunidades aparecerem, vão aparecer também as dificuldades para você não participar, para você não se envolver. Ah, vamos ter um projeto missionário, vamos ter um avanço missionário. Mês que vem, você se anima, você se programa, mas de repente, uma semana antes, começa a aparecer coisas, começa a aparecer tarefas, hora extras, e você começa então, acho que não vai dar. Se você não perseverar no propósito de servir ao Senhor, você não vai, você não faz. O que deve nos animar é de que a obra de Deus, ela não é em vão. Ali existem pessoas eleitas que precisam ouvir o Evangelho. Mas Deus se move em direção a Paulo, e a própria presença de Deus agora, falando ao apóstolo Paulo, lhe dá o ânimo necessário. Amigos convertidos, e agora é o próprio Deus. E Deus vai dizer para Paulo: não temas. Quando Deus fala isto, meus irmãos, Ele não fala aleatoriamente, Ele fala porque Ele sabe que o seu servo está com temor, está temeroso, E é nesta hora que Deus vem e diz: não temas, faça a obra, não temas. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque Deus, ele não apenas diz vai, não, ele diz vai, porque eu vou contigo. Quando ele diz à igreja vai, ele diz porque eu vou com vocês. E essa certeza de que Deus está conosco, que nos dá a segurança, que nos dá a alegria e a vontade de servi-lo. Paulo recebe de Deus essa palavra: não temas. Moisés, diante da sarça ardente, colocou várias justificativas: eu tenho uma língua pesada, não sei falar. Senão Arão vai falar para você, mas você vai. Jeremias, o profeta, chorão, vai dizer: Senhor, não passa de uma criança, não sei falar, Senhor. Você vai, porque eu vou falar por você. Não temas. Qual seja o desafio, qual seja o tamanho da missão, ele diz para nós: não temas. Porque a obra que estamos fazendo não é de homens, mas é a obra de Deus. E outra coisa que Deus fala a Paulo: Paulo, mesmo diante dessa cidade corrupta, podre, pagã, não te cales, continua a falar. Entendam, o método, o meio que Deus vai usar é a pregação do Evangelho. É Paulo pregando, é Paulo anunciando. Não cales, Paulo, continua a pregar, continua no seu Evangelho, porque no coração dos eleitos esse Evangelho vai explodir em fé. Paulo recebe essa palavra de Deus: não te cales, pelo contrário, fala, fala, continua a pregar. Quantas vezes, meus irmãos, a gente é pressionado a calar? Quantas vezes? Quantas vezes a gente é pressionado a mudar o discurso? Quantas vezes? Para agradar as pessoas. Quantas vezes a pregação nada mais é do que uma palavra de autoajuda, porque não se quer incomodar ninguém, não se quer tocar no pecado de ninguém. Mas Deus diz para Paulo: não te cales, fala, prega, anuncia, proclama o Evangelho. Quando nós temos essa convicção, meus irmãos, de que Deus nos chamou e que Deus quer nos usar e nos usar para anunciar este Evangelho, quando temos essa convicção, nós não tememos a homem algum. Mas esteja preparado, esteja preparado para a resistência, para o inimigo que virão. Mas se você anuncia o Evangelho, um Evangelho água com açúcar, um Evangelho que não incomoda ninguém, um Evangelho, sabe, aquele Evangelho que prega, mas não transforma ninguém, você não vai sofrer perseguição, pode ficar tranquilo. Mas se você anuncia o Evangelho que aponta para o pecado, que aponta para uma vida de pecado, prepare-se para ser resistido. Paulo aqui é exortado por Deus: não te cales, fala, não temas, não tenha medo, fala. Eu acho que a igreja de hoje, meus irmãos, ela precisa dessa palavra. A igreja evangélica, ela tem perdido a sua autoridade de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, sabiam? Em parte, porque muitas vezes ela não crê neste Evangelho, ela não crê no que está pregando, porque ela não vive o que prega. Ela tem perdido a autoridade justamente pelo seu mau testemunho diante do mundo. Muitas vezes ela está corrompida com o mundo. Ela tem deixado de ser sal e de ser luz. Como é que ela vai pregar com autoridade se ela não vive aquilo que ela prega? Se ela não crê naquilo que ela prega? É como nós vimos hoje pela manhã. Gideão falou: não, quem vai dominar sobre vocês é Deus. Quando na verdade a prática dele era outra. Ele queria ser rei no lugar de Deus. Perigoso termos um discurso ortodoxo, um discurso reformado, e uma prática mundana, e uma prática secular, e uma prática desumana. Sim, isso é incoerência. Perdemos o poder por causa disso, meus irmãos. Quando Jesus disse que vós sois o sal e vós sois a luz do mundo, ele nos está dando uma missão a cada um de nós. E se o sal vier a ser insípido, para nada presta a não ser pisado pelos homens. É isso. Quando a igreja, quando o crente, ele não dá sabor nenhum na sociedade, ele, a sua participação, ela é uma participação que não desagrada a ninguém. Muito pelo contrário, ele vive sempre em cima do muro para poder agradar a todo mundo, menos a Deus. Ele deixou de ser sal. Vai ser pisado pelos homens. Por isso que Paulo recebe de Deus: não te cales, fale. Precisamos ter essa coragem, meus irmãos, e voltarmos a sermos uma igreja profética. Quando eu digo profética, no sentido de anunciarmos a palavra de Deus com coragem, com ousadia, acusando, apontando o pecado dessa sociedade sem Deus. E aí estarmos preparados para as consequências. Por último, meus irmãos, por último, Deus vai reanimar Paulo através dos amigos, dos convertidos e até da sua própria presença. Mas é interessante que, por último, Deus, a situação, né, a providência de Deus nessa situação, vai mostrar e reanimar Paulo através dos inimigos. Veja, quando estamos fazendo a coisa correta, Deus está conosco. E quando estamos fazendo a coisa correta e Deus está conosco, nós não precisamos nem abrir a boca para nos defender. Olha o que diz o verso 12 ao verso 17. Paulo é levado ao tribunal perante Gálio, que era procônsul da Acaia. Os judeus pegam Paulo e levam ele para o tribunal, tribunal secular. E ali Gaio, o procônsul, vai então julgar a situação. Ele recebe dos judeus a denúncia, né, a respeito de Paulo, do que Paulo estava fazendo, quebrando a lei deles, né, adorar a Deus contrário à lei deles. Eles estavam acusando Paulo diante do tribunal. Aí o versículo 14 eu acho maravilhoso. Ia Paulo falar. Paulo pensou em abrir a boca quando Gálio, o procônsul, declarou aos judeus. Veja que até nessa situação em que os inimigos aparentemente estão vencendo, Deus mostra para Paulo que Deus usa até os inimigos para que Paulo saia vencedor. E aqui, quando a decisão é tomada, né, a jurisprudência, Paulo não podia novamente ser levado a tribunal por causa do mesmo assunto. Paulo sai vencedor diante do tribunal, porque Gálio, o procônsul, diz: olha, se fosse com efeito alguma injustiça, algum crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz destas coisas. Paulo entrou calado, venceu calado e saiu vitorioso calado. Deus usa até os inimigos para mostrar para a gente que ele é que está no controle. E aqui mais uma prova, meus irmãos, de que a obra de Deus, ela não é feita na nossa força, não é feita no nosso poderio econômico ou intelectual, mas a obra de Deus, ela é feita na dependência de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É na fraqueza, meu irmão, que Deus vai te usar na obra para a glória do nome dele. É quando a gente se rende, é quando a gente se entrega, é quando a gente para de espernear e diz: Senhor, e Deus vai à frente. Paulo não falou nada. O próprio procônsul Gaio vai ser por Paulo, absorve Paulo. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que fazer a obra de Deus, ela não nos garante imunidade ao desânimo. Não garante. Muito pelo contrário. Mas uma coisa que a obra de Deus garante é a presença de Deus. Ele provê meios e recursos para que sejamos reanimados a fazer a obra do Senhor. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Ele cuida da igreja, e Ele governa da igreja, a igreja, a partir do púlpito, quando Ele fala através da sua santa palavra. É isso que Ele está fazendo agora conosco. Está nos consolando, nos confortando e nos reanimando a fazer a obra do Senhor. A pegar no arado e não olhar para trás e seguir em frente. Eu quero concluir, meus irmãos, citando mais uma vez o missionário David Livingstone. Missionário no interior da África. Um missionário... E nós somos missionários por excelência, né? Em Cristo Jesus. É alguém que é incumbido de uma missão. Missionário é servo. Missionário é enviado. Ele não se envia a ele próprio. Ele é enviado. É um representante. Ele vai em nome de alguém. E muitas vezes, meus irmãos, queremos servir a Deus, mas queremos escolher as situações, queremos escolher os lugares, de preferência, confortáveis. Que não sejamos incomodados, que não percamos nenhum benefício. Mas David Livingstone, diante dessa realidade, de qual lugar eu poderia ir fazer a obra de Deus, ele diz o seguinte: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Deus, coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. Deus, desata os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que sejamos fiéis ao Senhor, na obra do Senhor, no cumprimento do dever de servirmos ao Senhor como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos colocar de pé, meus amados, e vamos orar.